Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. Estamos entrevistando o professor Alexandre Melo Franco Bahia, constitucionalista, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e do IBMEC também. Professor Alexandre, nós estamos vivendo um estado de exceção ou perto disso?
Eu acho que estamos muito próximos disso. Quando você observa, por exemplo, duas coisas eu acho que são importantes, né, para a gente pensar nisso. Uma, eu estava falando agora há pouco dessa violação ao sigilo da divulgação. Quando isso foi questionado perante o TRF4, a resposta do TRF4 era de que aquela era uma situação excepcional que, portanto, exigia medidas excepcionais. E isso é algo bastante significativo, né? E não tem nada de excepcional ali, está tudo absolutamente previsto em lei. Eu acho que uma segunda coisa que a gente pode levantar aí as orelhas, né, para ver que tem alguma coisa muito errada acontecendo, é essa coisa de ressuscitarem a aplicação da Lei de Segurança Nacional, né, uma lei, a última versão dela, de 1983, ainda durante a ditadura militar, e que nos últimos 2 anos do atual governo houve um aumento de mais de 200%, 285% de inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional, em todos eles se questionando servidores públicos, jornalistas, enfim, que fazem críticas ao presidente da República ou alguma medida tomada pelo presidente. E pensei, bom, quando a gente está falando de críticas ao presidente, a gente não está falando da pessoa, né, do CPF ali, a gente está falando da instituição, né, do cargo que está sendo ocupado. E este cargo é, sim, passível de críticas com relação, por exemplo, à péssima condução com relação ao Covid-19. E aí, quando uma pessoa, então, faz uma crítica e ela recebe, né, a Polícia Federal abrindo inquérito a pedido do ministro da Justiça ou do próprio presidente, com base, pior ainda, né, numa lei como a Lei de Segurança Nacional, isso é extremamente questionável, isso é extremamente perigoso. Primeiro que essa lei, se tem alguma aplicação nos dias de hoje, vai ser sempre na defesa da democracia e nunca para o cerceamento da democracia. Né? Em segundo lugar, assim, considerando que eu possa salvar alguma coisa dela. Em segundo lugar, o que a gente vai ter é um aparelhamento da Polícia Federal que, ao invés de estar se dedicando a questões como tráfico internacional de drogas, a ação de grupos armados, crime organizado, etc., está saindo por aí intimando pessoas, abrindo inquéritos, porque alguém chamou o presidente de X, Y, Z coisas. Ou seja, a Polícia Federal certamente tem a gente tem como gastar melhor o grande volume de dinheiro público que sustenta a Polícia Federal, que até então fazia um trabalho, até muito pouco tempo atrás, fazia um trabalho muito sério, né? Essa história de Polícia Federal sendo utilizada para fazer esse tipo de coisa é algo absolutamente, há um desvio de função, de finalidade imenso, que precisa ser levada muito a sério.
Professor, tem uma outra questão também que eu acho que está envolvida nisso, que é a tal da guerra híbrida, né? Esses ataques programados, né? Uma das conversas que nós tivemos aqui com Daniel Omar Pérez, e também foi na pauta no dia que o Safato estava também, foi se levantada essa questão da reativação, depois de 1948, do Comando Sul do Exército Americano, né? Que é exatamente para agir com governos de países que têm interesse, que os Estados Unidos têm interesses ali nas suas reservas, nas economias e nas suas descobertas, né? Como teve aí o pré-sal em 2008. Né? Essa ideia de guerra híbrida que usa vários ataques, né? Um ataque com mídia, com a lei, com o sistema de lawfare, essas coisas todas que vão descendo para a América Latina depois de Honduras, isso é uma realidade que nos afeta hoje?
Ah, sim, né? A gente, acho que a gente precisa lembrar que há 10 anos atrás, mais ou menos, o Brasil era um país que despontava, né? Era um país que estava sendo colocado, uma revista como o The Economist, por exemplo, falando justamente como o país estava decolando, né? A gente estava com uma situação de pleno emprego, a gente estava com uma situação de se tornar aí a quinta, sexta economia do mundo, né? Com a questão do pré-sal, que é uma questão estratégica de qualquer país do mundo, né? A questão da exploração do petróleo. sobre a qual se movem guerras muito facilmente, né? Basta a gente pensar nas guerras do Iraque, do Kuwait, enfim, a própria pressão e tudo que existe ali com relação à Venezuela. E aí, esse país que estava indo para frente, né, que estava construindo uma sociedade mais igualitária, que inclusive chegou a prever que a parte dos ganhos aí com relação à exploração, uma boa parte, na verdade, dos ganhos com a exploração do pré-sal seria usada para saúde e educação, né? Nós chegamos a ser esse país que chegou a pensar, né, em usar os ganhos dos royalties do petróleo para saúde e educação. Imaginem se a gente não tivesse sofrido toda essa virada que a gente sofre, que talvez a gente hoje estaria numa situação com relação ao Covid muito mais tranquila, com universidades, centros de pesquisa desenvolvendo medicamentos, por exemplo, vacinas, né? E não com as instituições absolutamente destruídas e sucateadas que a gente tem hoje. E hoje estamos numa situação de que já fomos rebaixados aí para a décima economia, devemos, nos próximos 2 anos, cair mais ainda. Temos uma situação de desemprego aumentando, de estagnação e decréscimo, na verdade, econômico, combinado com inflação, o que é algo bastante curioso, porque nossos períodos de inflação, né, que puxava a inflação, se davam justamente em épocas de crescimento econômico. Agora nós temos uma situação de paralisia econômica, de aumento do desemprego, combinado com inflação, né, em que boa parte das plataformas da Petrobras com relação ao pré-sal já foram vendidas. Enfim, nós temos aí toda uma atuação de lawfare, como você lembra, nós temos uma atuação de mídia, né, de uma elite absolutamente entreguista, né, que na verdade prefere que o país esteja mal, mas que pelo menos a sua empregada não esteja pegando o mesmo avião que essa pessoa está pegando, né? Então é realmente muito, muito triste morar num país com o potencial que a gente tem e ver todo esse potencial ser jogado fora com base numa agenda pseudo-moralista, pseudo-combate à corrupção, quando na verdade a gente sabe que não é nada disso. Aliás, muitas vezes pelo contrário, né? Falando em Polícia Federal, que eu estava falando agora há pouco, você vai verificar que houve uma diminuição do número de inquéritos, do número de operações da Polícia Federal para o combate à corrupção e desvio de dinheiro público desde a ascensão desse atual governo. Obviamente não é porque a gente tem menos corrupção, mas porque obviamente há um menor interesse em que isso seja descoberto e que isso seja combatido.
A gente está muito longe de uma sociedade mais clara, que entende o papel de fato mesmo, né, da participação popular, do desenvolvimento humano, a importância que tem de a gente criar políticas públicas que façam com que o cidadão, e com a periferia do Brasil, que é extensa demais, né, grande parte da população brasileira não tem acesso. Eu estava vendo alguns dados aqui hoje, por exemplo, você tem aí 6 milhões de pessoas que não tem banheiro público, não tem banheiro, né? Um banheiro só dela e tal, para ela poder utilizar, né? Casas com 10 milhões de pessoas, né? De famílias morando 6, 7, 8 pessoas no mesmo lugar e tal. A gente está muito longe disso, professor, dessa elite que a gente tem, que não quer despoluir o Tietê, mas quer tomar banho lá em Paris, né? Ele não quer ter essa identificação nacional, né? Ela quer, como dizia o Simão Bolívar, que a gente continue sendo crioulos da coroa, né? Então, assim, como é que a gente pensa isso, professor? Como é que é também criar um conhecimento, como você está em Ouro Preto, né, militando, né? Porque a profissão, a atividade do professor virou uma militância, né, no Brasil. Como é que é tudo isso e como é que é passar tudo isso daqui para frente, professor?
Olha, para quem se formou, né, eu me formei numa época em que o país estava muito mal, né, a gente estava com a economia estagnada, com grande desemprego, pouquíssimas perspectivas, isso lá em 2001, quando eu me formei na graduação. Ver o país se transformar no que nós chegamos a nos transformar, né, de uma situação de pleno emprego, de crescimento econômico, de controle das contas públicas, de, enfim, de investimentos em ciência e tecnologia, a gente desenvolvendo know-how, desenvolvendo tecnologias próprias, etc, etc, né? E de repente, tudo isso, ver tudo isso se perder é algo que, por um lado, nos entristece demais, né? Porque eu acho que todos nós chegamos a vislumbrar, a sonhar o que esse país poderia ser e o que, de certa maneira, estávamos nos tornando. E aí, quando todo esse retrocesso começa, tem um cartaz de uma dessas manifestações a favor dessa coisa toda que a gente está vivendo hoje, né? Que eu acho que é extremamente significativo, que é uma senhora branca, né, de classe média alta, claramente pelas roupas que ela usava, segurando um cartaz dizendo eu quero meu país de volta. Para mim, isso é bem o resumo do que é a elite desse país, né? Ela quer que, na verdade, as coisas voltem a essa situação semi-escravocrata que a gente sempre teve nesse país, né? Em que as pessoas sabiam o seu lugar, né? Cada um sabia o seu lugar e ninguém ousava querer ser mais do que aquilo que a sua condição de nascimento lhe proporcionava. Por outro lado, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente ainda não perdeu tudo que a gente já ganhou ali. Houve um empoderamento, me parece, de movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento de mulheres e o movimento LGBT, que eu acompanho mais de perto, que ao mesmo tempo não se dão por vencidos, né? E ao contrário, têm conseguido aqui e ali, a duras penas, algumas vitórias, alguns avanços. E aí, nesse sentido, eu tenho muita esperança, né, de que esses movimentos e as pessoas que foram formadas ali e novas gerações que vêm sendo formadas por aquelas pessoas, aquelas lideranças que surgiram ali, possam fazer a diferença no futuro, né? A gente ainda tem aí o próprio STF dando algumas decisões, como, por exemplo, a decisão recente para proibir a alegação de legítima defesa da honra, né? Um entulho bizarro do passado que ainda insistia estar entre nós. As decisões do STF mesmo sobre a questão LGBT, sobre pessoas trans, doação de sangue, etc., que ainda mostram alguns lampejos aí de esperança de que uma nova geração que está surgindo aí, filha dessa época em que a gente criou, né, novas bases e que, enfim, pode me dar aí alguma esperança de que as coisas vão melhorar no futuro. Talvez não no futuro breve, mas no médio e longo prazo.
Pensar na democracia é isso mesmo, né? Você dá 10 passos para frente, depois você volta 4, depois você anda mais um pouco, é um avanço, né? Pensar, né? Pelo menos, né? Eu anotei que agora tem um recorte para fazer, porque eu queria falar da Lei de Segurança Nacional e justamente falar dessa também, dessa legítima defesa da honra, né? Esses, como diz muito bem pontuado por você, professor, esses entulhos que ainda existem no ordenamento jurídico brasileiro, que não é usual mais, né? Mas ele está lá, positivado, ele está lá ainda no código. Isso pode trazer algum recalque hoje de atraso e de aplicação, porque pode ser o risco, por exemplo, do STF ter que decidir isso, né? Legítima defesa da honra é uma coisa que dentro da sala de aula, no primeiro período de uma faculdade de direito, já dizer isso aqui nem tem aplicação, tem mais, né? E tem que colocar a nossa corte maior para decidir sobre isso. A gente não está precisando de uma, talvez uma, repensar também o nosso, no âmbito legislativo, como abolir essas coisas do nosso ordenamento jurídico, professor?
Pois é, mas o grande problema do legislativo no Brasil tem sido a incapacidade dele de tomar posição sobre questões polêmicas, né? Eu nem acho que isso deveria ser considerado uma questão polêmica, mas infelizmente para uma parte aí dos parlamentares, mexer com isso seria de repente desagradar alguns setores conservadores. Essa questão da legítima defesa da honra, eu também achava que ela era algo que já tinha sido, que a gente falava dela só como algo histórico. Mas aí, quando foi feita uma pesquisa quando essa questão ela voltou, né, no ano passado, o STF chegou a decidir um caso em que a alegação de absolvição do réu se deu em razão da legítima defesa, apesar de que não foi sobre isso que o STF decidiu, mas isso acabou ganhando muita mídia. Aí a gente vai descobrir que nos júris dos interiores desse país, isso ainda tinha eco até os dias de hoje, que é algo muito surpreendente de imaginar que na segunda metade do século XXI, alguém, um homem, ainda seria absolvido com base numa tese absurda dessas. E aí, nesse sentido, é claro, né, seria o ideal que esse tipo de coisa fosse decidida pelo legislativo, que, por exemplo, na legislação sobre a Lei Maria da Penha ou do feminicídio, tivesse, na verdade, algo bem explícito nesse sentido. Mas, infelizmente, o nosso legislativo não toma posição sobre essas questões. A mesma coisa é a Lei de Segurança Nacional. Existem mais de 20 projetos de lei tramitando o Congresso Nacional para revisar a Lei de Segurança Nacional, só que não existe vontade política do próprio Legislativo em fazer uma lei que seja consentânea com a Constituição de 88. E aí, mais uma vez, o Judiciário é chamado para falar sobre isso, né? Infelizmente, eu realmente preferiria que essas decisões as viessem do Legislativo, que é o órgão aí de representante maior da democracia, né? Mas até que o Legislativo resolva assumir as suas funções, a gente vai precisar aí ficar dependendo do Judiciário para fazer isso.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. Vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Alexandre Melo Franco Bahia, professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Não saia daí, é um minuto só, e nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba.